O governo vai para o tudo ou nada na Câmara no dia 19, na semana de 19 de fevereiro, ou o senhor acha que, se não houver votos suficientes, o ideal seria não ter uma derrota?
Eu quero registrar muito fortemente o seguinte: o número de votos está aumentando. E como o número de votos está aumentando sensivelmente, eu volto a dizer, eu acredito que até o dia 20, 21 deste mês, de fevereiro, nós teremos votos suficientes para votar. Vai ser bom para o país, mas especialmente, Caian, vai ser bom para o aposentado, porque ele não corre risco de perder uma parte da sua aposentadoria no futuro. Vai ser bom para o servidor público, porque o servidor público, você sabe o que aconteceu em outros países, e aconteceu aqui em estados brasileiros, né? Você houve estados que ficaram 3, 4 meses sem poder pagar em função do problema previdenciário. Afinal, 268 bilhões de déficit previdenciário não é pouca coisa, né?
O que pode ser oferecido nesse momento para facilitar a aprovação?
O governo está aberto ao diálogo e, evidentemente, os parlamentares estão abertos ao diálogo. Se lá decidirem que o acúmulo da pensão não será até 2 salários mínimos, como está no projeto ainda projetado, né, porque vai ser apresentado amanhã, não é? E chegar-se à conclusão que deve ser o teto da Previdência Social, 5.645, eu penso que, por força do diálogo, se poderá eventualmente chegar a isso, não é? De igual maneira, a questão daqueles anteriores a 2003, não é? Uma regra de transição. Nesse projeto que está formatado agora, a economia é entre 550 bilhões, 600 bilhões em 10 anos. Se houver outras modificações, pode ser que caia para 480 ou qualquer coisa assim, não é? Mas entre não ganhar nada e perder muito, porque perder muito significa o seguinte: se neste ano passado foi de 269 bilhões quase o déficit, neste ano será de 300, 330 bilhões. Então, se nós ganharmos ao longo do tempo 400, 500 bilhões, tanto melhor para a Previdência Social.
E essa questão do Ministério do Trabalho, o senhor acha que o senhor se arrepende de ter feito a indicação de Cristiane Brasil diante desse desgaste todo?
Não, você sabe que não, pelo seguinte, porque ela exerceu uma competência que, no dizer da Constituição, é privativa do Presidente da República, né? Então, é claro, nós estamos levando isso, a Advocacia Geral da União está levando isso para todas as instâncias judiciárias e vai aguardar uma definição final. Primeira palavra que eu quero dizer é que, evidentemente, eu vou obedecer o que o judiciário acabar decidindo. Mas é uma questão de princípio, porque se digamos assim, houver a ideia de que o presidente pode ser impugnado na sua nomeação, porque o critério é discricionário, é competência do presidente da República. Se um juiz pode determinar isso, quando nomear, vamos dizer assim, mal comparando talvez, né, um ministro de transportes que tenha tido 4 ou 5 multas, um juiz de primeiro grau lá do município pequeno poderia, não pode nomear isso daí, não. Isso daí tem 3 multas, não pode ser nomeado, não. O outro, sei lá, ministro da saúde, quem sabe tem que ser médico, não pode fumar, porque se fumar faz mal à saúde. Você percebe? Eu estou caricaturando um pouco para demonstrar que até nomear, eu posso cometer um eventual equívoco jurídico administrativo. O que não posso cometer é equívoco jurídico, e por isso que, ao utilizar a competência privativa, como disse o Presidente da República, eu fiz o correto.
Sempre que a gente anda pela rua também, presidente, o pessoal pergunta pra gente, e a questão dos preços da gasolina, os combustíveis estão subindo muito, também o botijão de gás. O governo estuda alguma coisa para segurar um pouco esses preços?
O aumento da gasolina é uma coisa curiosa. O Pedro Parente, que recuperou a Petrobras, você sabe que esse é outro feito extraordinário do governo, ele segue os preços internacionais. Ora aumenta, ora diminui. Quando diminui, ele diminui o preço, mas a bomba de gasolina, o distribuidor não diminui. Nós estamos examinando fórmulas, porque você não tem como no Brasil tabelar preços, né? Então, o preço é livre. Agora, nós estamos vendo fórmulas jurídicas, né, de como obrigar, quando haja redução do preço do combustível, né, que também isso repercuta na bomba, porque tem acontecido isso. Vem um aumento, o jeito aumenta, daí quando vem a redução, o jeito tira o aumento, não é? E daí vem um novo aumento, ele aumenta de novo. Nós estamos examinando isso aqui. Eu espero logo dar uma solução.